E neste momento, para abrirmos a nossa rodada de entrevistas também, aqui passando pelo nosso estúdio, pelo nosso espaço aqui da CBN Cascavel, na Feira do Empreendedor, eu converso neste momento com o Vitor Roberto Tioqueta, diretor superintendente do Sebrae Paraná. Vitor, obrigado pela sua presença aqui no espaço da CBN Cascavel. Boa tarde.
Boa tarde, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês.
O Sebrae é a referência no que diz respeito a empreendedorismo, a negócios, ao mundo empresarial de modo geral. E o Sebrae, ele é referência porque ele consegue atender desde o pequeno empreendedor até o grande empresário. Tudo que está relacionado a negócios, a evolução, a crescimento no mundo dos negócios, no mundo empresarial, o Sebrae realmente é essa referência e consegue também promover não só esse espaço de diálogo, mas também o conhecimento e outras iniciativas que nós vamos também mencioná-las aqui no decorrer da nossa conversa. Qual é a importância de uma feira dessa proporção? Lembrando que a primeira vez aqui em Cascavel, ela sempre foi muito exclusiva da capital de Curitiba, então quando as pessoas, os empresários, os microempreendedores queriam participar da feira, precisavam se deslocar até Curitiba, mas agora aqui estamos aqui em Cascavel. E por que escolher Cascavel para a feira ser nesse momento aqui, Vitor?
Bom, primeiramente dizer que o que você falou realmente é uma necessidade das micro e pequenas empresas e o Sebrae tem que estar preparado para isso, porque é o nosso papel de estar ao lado do empreendedor, estar ao lado de quem precisa cada vez mais de um apoio, de uma consultoria, de uma capacitação. Mas falando do porquê da feira estar em Cascavel, né, você trouxe como já um sinal importante essa questão da distância. Nós fizemos a feira por 2 anos seguidos em Curitiba, 2023 e 2024, e no final do ano passado, quando fizemos todo o nosso planejamento para 2025, chegamos à conclusão de que nós faríamos novamente a feira em 2025, mas esse ano nós queríamos estar mais perto do empreendedor que não teve condições e oportunidade de estar em Curitiba. Quando fizemos a análise, a gente chegou à conclusão que as duas regiões mais distantes de Curitiba para a gente iniciar esse projeto novo como um piloto nesse ano, seria a região oeste do Paraná, então fazendo aqui em Cascavel a feira que pega toda a região oeste, todos os municípios do oeste do Paraná, e a outra que vai acontecer final de julho em Maringá, que também pega todo o noroeste do Paraná, né, a partir de Maringá indo para a divisa aí com o Mato Grosso do Sul. A importância de você sair de Curitiba e de você vir próximo do empreendedor. Isso faz com que a gente tenha que ter produtos especializados e específicos para atender os clientes, os empreendedores dessas regiões, né? Esse é um dos pontos. E o outro ponto é estar perto do empreendedor, pela dificuldade de estar lá. Nossa meta aqui é colocar 5 mil pessoas nesses 3 dias. Ontem já tivemos 1.544 pessoas participando. Temos certeza, né, tranquilidade de que vamos atingir isso, que seriam pessoas que não iriam para Curitiba. Então veja a oportunidade que nós estamos colocando para que os empreendedores da região oeste, aqui de Cascavel e da região, possam estar mais próximo de tudo que o Sebrae oferece.
Dentro da programação que será concluída amanhã aqui no Centro de Convenções, além das 3 principais palestras, né, com o João Branco, com a Carla Sarney e o Thiago Concer, nós também teremos ali outras programações paralelas aqui dentro da feira. Nesse sentido, o visitante que passar aqui, neste momento, na Feira do Empreendedor, o que ele vai encontrar aqui, Vitor?
Bom, um dos objetivos da feira é oportunidades de negócios. Então, nós fizemos todo um caderno de tendências e oportunidades de negócios específicos para Cascavel e região oeste. A nossa equipe interna do Sebrae fez todo um estudo para ver quais seriam os negócios promissores e o que as pessoas poderiam estar procurando. Então, isso é uma das coisas que vão encontrar aqui. A segunda são capacitações. Nós temos diversas salas salas divididas. Aqui é para que as pessoas tenham palestras a cada momento. A cada meia hora tem uma palestra diferenciada nessas salas, de conhecimento, de marketing, de finanças, de vendas, de gestão. São palestras específicas para que todos possam buscar novos conhecimentos. Então, nós temos aí a oportunidade para quem quer montar um novo negócio e nós temos conhecimento para quem já é empresário. A gente busca atender esses dois clientes, né? Quem ainda não é e quem já é empresário. Além de rodadas de negócios entre empresas que estão aqui expondo, que estão vendendo seus oportunidades de negócios, como também as pessoas que estão participando e também rodadas de crédito, que é um outro ponto importante. Cada vez mais as micro e pequenas empresas têm uma necessidade específica de crédito. E nós estamos aqui com o apoio de várias instituições de crédito, podendo mostrar para os clientes quais são as linhas de crédito, como que pode pegar esse crédito, prazo de pagamento, taxas de juros e tudo mais, para que os clientes também possam estar entendendo e aprendendo um pouco mais e buscando informações.
Vitor, dessa resposta que você me deu agora, me chamou a atenção quando você falava da questão da inumeridade, na verdade, de programações que haverá em torno das palestras, né? Desses espaços dedicados a essa troca de experiências, esse compartilhar conhecimento. Até porque o empreendedorismo, claro, ele tem os seus desafios. E um deles talvez seja realmente você conseguir, de alguma forma, construir esse conhecimento para errar menos na tomada de decisões. É claro que o empreendedor, em algum momento, ele vai errar, vai acertar, claro, sempre tentando atingir o seu objetivo, atingir as metas na qual ele se propôs a lutar e buscar, mas quando há essa troca de conhecimentos, isso ajuda até mesmo a minimizar esses erros, a fazer com que o empreendedor que está começando agora, com base na experiência de quem já passou, consiga ser mais assertivo, consiga ser mais equilibrado, consiga de certa forma direcionar esses esforços, não é, Vitor?
Isso. Nós até dividimos todas essas salas em quatro grupos para a gente entender um pouquinho mais, né? Que é uma sala chamada Salas de Conhecimento Comece, que é justamente conteúdos aí voltados para quem quer começar um novo negócio. A sala Faça, que é onde nós temos soluções práticas para as pessoas já terem resultados rápidos com mão na massa. A sala Alcance, e que traz conteúdos aí que buscam aumentar a competitividade das empresas que querem ampliar seus negócios. E a sala Seja, que é para pessoas e empresários que queiram mudar um pouco, entender um pouco mais as suas habilidades como gestor. Então, é justamente o que você trouxe. São várias salas com palestras a cada meia hora, voltado para todo tipo de empresário que busca melhorar o conhecimento da sua empresa ou uma nova empresa. Isso faz com que a gente tenha cada vez mais condições de preparar e capacitar os empresários. Uma fala importante, até nós tivemos na primeira palestra ontem, a Carla Sarni falando justamente das dificuldades do empresário, que não existe especificamente uma faculdade para ser empresário. Então, essa somatória de esforços, somatória de conhecimentos que você busca, faz com que você possa se formar empresário. E lógico que no meio do caminho você pode ter dificuldades maiores, você pode ter menos, as empresas podem até quebrar, que não é algo difícil de acontecer, mas sempre com o objetivo de estar aprendendo, e o Sebrae está ao lado dessas empresas para ajudar que isso não aconteça.
Vitor, agora fazendo um panorama pelo estado do Paraná, o Brasil possui, claro, a hora a economia está muito boa, a hora ela passa por algumas oscilações e isso afeta diretamente a economia. No entanto, o estado do Paraná é um dos estados brasileiros com uma das economias mais estáveis, comparado a outros estados até de maior proporção, até maiores do que o próprio Paraná. Isso se dá, de certa forma, também pela forma como a economia empresarial é estruturada aqui no nosso estado. Como que o Sebrae, qual a leitura que o Sebrae faz a partir disso e a contribuição do empreendedor para a economia do nosso estado?
Eu acho que é uma somatória de esforços, né? Que a gente consegue ter uma participação mais ativa, uma participação mais ativa do empresário, uma participação mais ativa das entidades empresariais que têm feito um trabalho fantástico no Estado, buscando o desenvolvimento dos empresários, uma economia mais sólida. Nós temos um agro industrializado no Paraná, extremamente forte, aqui na região oeste é o exemplo disso, né? Principalmente com grandes cooperativas, que faz com que a economia do Estado ela tenha uma solidez. Somado a isso, uma série de capacitações e preparações. Nós podemos dizer que nós temos, numa região metropolitana de Curitiba, uma área mais industrializada, com automóveis, com outros produtos, uma região norte com moveleiro, com confecção, uma região oeste agroindustrial, onde você consegue ter uma economia diversificada no estado do Paraná e competências específicas. Isso faz, com certeza, com que a economia do Estado esteja melhor, além de termos políticas públicas voltadas para as pequenas empresas. Eu dou um exemplo, é algo que foi feito, inclusive, na Feira do Empreendedor do Sebrae, em 2023, em Curitiba, quando o governo do Estado assinou o decreto de atividades de baixo risco. Isso faz com que tenha muito mais rapidez e agilidade em criar empresas, em montar novas empresas, em buscar as suas licenças para elas começarem a trabalhar. Com 771 atividades no Estado, sendo mais rápido para abrir essas empresas e começar a trabalhar. Tudo isso faz com que a economia tenha um impulso. Além de tudo isso, hoje, né, somado a toda essa questão industrial e da economia, é uma falta de mão de obra. Então, o estado do Paraná hoje é um estado que tem um índice muito baixo de desemprego, que faz com que as empresas tenham que também trabalhar mais a produtividade das empresas por falta de mão de obra. Então, você tem uma somatória de produção alta, aumento de produtividade, aumento de empregabilidade, né, e uma união de todas as instituições empresariais com o próprio governo fazendo a diferença para que as empresas possam crescer cada vez mais.
Mesmo nesse cenário crescente, bastante promissor para o estado do Paraná, Vitor, qual tem sido a maior necessidade, a maior demanda do empreendedor paranaense?
Hoje nós temos uma demanda do empreendedor que chama-se crédito, que essa é uma questão eterna, né? Principalmente pelas taxas de juros, né? Hoje, com a taxa de juros básica altíssima como está, é uma dificuldade para o empresário pensar em investir a longo prazo, porque ele não sabe o que vem amanhã. Então, essa é uma dificuldade que o empreendedor tem hoje. Uma questão hoje que a gente tem acompanhado muito, que está aumentando bastante também, é a falta de pagamento, a inadimplência que está acontecendo com as empresas, grandes redes, é uma inadimplência muito alta. Isso faz com que o empreendedor tenha que buscar outras alternativas, tenha que mudar, preparar o leque da sua empresa em outros produtos para que possa estar vendendo, que possa estar faturando mais e tendo um resultado melhor. E aí, como eu falei antes também, né, uma necessidade que nós temos a todo momento é das empresas estarem aumentando a sua produtividade para reduzir custos. Se as empresas conseguirem reduzir custos, elas podem ter um resultado melhor. E um problema gravíssimo que a gente tem acompanhado, né, a todo momento, um debate, são os impostos, que nós temos cada vez mais altos impostos. Tivemos agora aumento de IOF também, né, que são impostos que vêm aonde? Vêm aumentar o custo das empresas, e aí quando nós falamos em pequenas e médias empresas e micro, e empresas que já têm um custo alto de impostos, você acaba aumentando o custo da sua atividade. Isso faz com que elas tenham dificuldade. E esse é um problema do Brasil.
Vitor, um movimento que vem ganhando força recentemente na sociedade é o fato da, principalmente jovens, dos jovens estarem preferindo, optando em planejar a abertura de um pequeno negócio, um MEI ou alguma pequena empresa, em detrimento ao regime CLT. Como que o Sebrae avalia esse movimento, essa tendência? É uma tendência que realmente faz sentido, ela tem o seu valor e pode ganhar ainda mais força? Ou precisa-se de algum conhecimento, de algum cuidado para que não haja um crescimento descontrolado dessa procura por abrir o próprio negócio?
Eu acho que é uma análise importante que seja feita, e assim, se a gente analisar que o Brasil é um país empreendedor, que o Paraná é um estado empreendedor, e quando nós percebemos, são ciclos de mudança. Nós tínhamos há 30 anos atrás, para não ir muito, muito longe, né, as pessoas queriam ser funcionários públicos, funcionários de bancos, porque elas tinham uma estabilidade de trabalho, não tinham um pensamento de montar uma empresa. E isso foi mudando com o tempo e hoje as pessoas preferem e buscam mais uma abertura de negócio para ela ter uma liberdade de trabalho. Hoje nós temos aí feito um acompanhamento em torno de 2.000 startups no Paraná, justamente que são empresas que foram criadas rápidas, né, por pessoas que saíram das universidades e que não querem ter um emprego de CLT, elas querem ter a sua liberdade para fazer o seu trabalho, para montar o seu negócio e para no dia a dia ter essa tranquilidade que elas fazem. São mudanças, são ciclos que acontecem. Eu acredito que esse ciclo vai continuar por muito tempo ainda, mesmo tendo algumas pessoas que acabam buscando um trabalho formal. As empresas hoje estão precisando cada vez mais de mão de obra especializada, de pessoas preparadas nos setores específicos. E isso está sendo uma dificuldade. E eu não digo que isso é um problema que elas estão empreendendo, é o contrário, né? É importante que estejam empreendendo, mas nós precisamos melhorar as empresas com outras questões de gestão e produtividade para podermos ter aí um padrão de trabalho entre abertura de novas empresas e também a questão de empregabilidade.
Vitor, nós temos um fato inexorável, os avanços tecnológicos. Qual é a relação do empreendedorismo com a tecnologia?
É grande. Cada vez mais nós temos pequenas empresas voltadas a novas tecnologias e também agora com inteligência artificial, ou seja, a informação ela está muito mais rápida, a informação está disponível para todos. E aí nós precisamos, através de novos negócios, de novos produtos, aliar essas informações com novas tecnologias para poder estar trabalhando. O Sebrae tem feito um trabalho muito grande na busca dessas novas tecnologias, dessas informações para atender as pequenas empresas, que elas dependem, elas carecem desse trabalho voltado para elas mudarem o seu foco. E aí o Sebrae tem feito esse trabalho de busca de novas tecnologias.
Outro recorte, quando se fala de empreendedorismo, é o empreendedorismo sênior, ou seja, a pessoa já da terceira idade, que talvez até já seja aposentado, alguma coisa nesse contexto, e que procura de alguma forma complementar essa renda e parte também para o empreendedorismo, até porque dentro, quando se fala de previdência social, boa parte desses idosos recebem apenas um salário mínimo de aposentadoria e talvez esse valor não seja suficiente devido ao custo de vida que nós temos hoje no Brasil. E realmente tem chamado a atenção, quanto no Brasil todo, a pessoa da terceira idade também tem buscado o empreendedorismo.
Isso, é a chamada economia prateada, né? Então, hoje nós estamos analisando isso com dois focos. Um, o foco das pessoas que se aposentam e que não vão parar de trabalhar, então elas vão pensar em um novo negócio, montar uma pequena empresa. Hoje, com o MEI, tem uma facilidade muito grande de montar em pequenos negócios voltado em qualquer atividade e também empresas contratando pessoas, mesmo aposentados, já experientes. A busca pela experiência no mercado. Isso está acontecendo fortemente, a gente percebe médias e grandes empresas, e aí não são as pequenas, mas são as médias e grandes empresas que estão contratando muito pessoas pessoas idosas, né, acima de 60, chamar de 60 anos de idoso é difícil, porque hoje 60 anos as pessoas são jovens, né, mas
e altamente assim, produtivas, né?
Totalmente, né, produtiva, com muito tempo de vida ainda, né, com esse aumento da expectativa de vida, essas pessoas estarem trabalhando em outras empresas, principalmente pela sua capacidade de estar resolvendo os problemas, de estar desenvolvendo, de estar fazendo com experiência, que é difícil, lógico, do jovem que está saindo da faculdade, que ainda não tem uma experiência total para estar trabalhando nessas empresas. Então, a gente tem percebido claramente, o Sebrae está com alguns produtos, inclusive em parceria com outras entidades, buscando levar para o empreendedor da terceira idade, o empreendedor da economia prateada, oportunidades de negócio, tanto para empreender, como também para trabalhar em outras empresas.
Como é a relação do Sebrae com os órgãos, com as entidades aqui da cidade de Cascavel, ou até mesmo da nossa região, indo mais além, no que diz respeito à abertura de empresas, a todo esse conhecimento que é passado para os empreendedores?
Bom, o nosso relacionamento é excelente, e a gente pode ver aqui pela feira, nós criamos um espaço aqui para os parceiros locais, então todas as instituições de Cascavel e da região oeste estão presentes aqui na feira junto conosco, justamente por esse relacionamento. Eu gosto de falar sempre que o Sebrae, ele trabalha com parcerias, o Sebrae não faz nada sozinho. Então, a gente vai nos municípios e nós fazemos parcerias com as entidades locais e com as entidades regionais, para que nós possamos ter uma atividade muito maior, um atendimento muito maior, chegar mais perto dos empresários através dessas parcerias. E a região oeste hoje é uma das regiões mais desenvolvidas no Paraná em termos de associativismo. Cada vez mais a gente percebe projetos nascendo na região oeste, sendo levado para o resto do Paraná, a partir dessa liderança e do associativismo que existe aqui. Eu posso falar que a gente tem vindo buscar e aprender muito aqui na região com as entidades e instituições. E podemos falar claramente, né? Temos duas instituições do Estado hoje, a Federação das Indústrias e a Federação das Associações Comerciais, que os presidentes são um de Cascavel e um de Toledo, ou seja, é a região que é muito forte. Duas grandes federações do Estado do Paraná.
Vitor, muito obrigado pela sua participação aqui no CBN e nas empresas.
Eu que agradeço a oportunidade e coloco o Sebrae à disposição para todos que estão nos acompanhando.